Oi, esse é o terceiro e último episódio dessa série e eu vou começar ele te fazendo uma pergunta. Você já teve um insight bom?
Sim, claro! 5 de novembro de 1955.
O que foi?
Uma ideia boa, mas boa mesmo.
Eu lembro claramente. Eu estava em pé na beira da privada, pendurando o relógio, a luz estava molhada, eu escorreguei, bati com a cabeça na pia e quando voltei tive uma revelação.
Boa, tipo, criar uma solução química que brilhasse na presença de sangue latente.
Uma visão, uma imagem na cabeça, uma imagem disto.
Boa, tipo...
Luiz, foi um dos grandes sustos da minha vida. Ou seja, você imagina numa sala, né, no gabinete, entra a Leila, né, aqui do estado, da Polícia Científica do Estado do Paraná. A época ela estava na ativa ainda e falou, olha, eu quero fazer mestrado. Eu falei, mas...
A doutora Leila Barbar teve.
E ela falou, eu quero fazer rastreamento de vestígio de solo em cena de crime. Eu falei, mas Leila, eu nunca tinha aventado essa possibilidade de estudar solo com esse enfoque.
Essa foi a ideia da doutora Leila Barbar, perita criminal da Polícia Civil do Estado do Paraná, ao procurar o professor Vander de Mello, o dono dessa voz que se acabou de ouvir. O Dr. Vander é engenheiro agronômico e esse encontro ocorreu em 2004, quando ele atuava como docente do Departamento de Geologia da Universidade Federal do Paraná. Hoje eu vou te contar a história desse projeto, então põe aí seu fone de ouvido. Eu sou o Luiz e esse aqui é o Artigo 58 Podcast.
Artigo 158.
Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito.
Nossa história começa com a busca de uma perita criminal, a doutora Leila Barbar, química, atuante na Polícia Civil do Estado do Paraná, por uma especialização. O objetivo da doutora Leila era desenvolver uma ferramenta para o rastreio de solo para fins forenses. A ideia era simples, mas desafiadora. A partir de uma pequena amostra de solo desconhecida, poder identificar a origem geográfica desse solo. O Dr. Vander estranhou a ideia inicialmente porque para ele era uma surpresa a aplicação forense para o estudo de solo. Mas esse espanto não durou, não.
A gente amadurecendo melhor, Luiz, a gente percebe que não existe solo forense, solo florestal, solo agronômico, o solo é o mesmo. Ou seja, se você se especializa em solos, você pode usá-lo como ferramenta e uma dessas interfaces possíveis seria a ciência forense. A ciência forense precisa disso, de você entender o que é a matriz solo, né? A matriz tanto mineral quanto a matriz orgânica. E eu falei, não, você quer saber de uma coisa? Eu acho que a Leila está no lugar certo, na verdade. Ela tem que contar com pessoas que se dedicaram a estudar o solo em si, né? Aí eu abracei essa possibilidade e ela começou a fazer o mestrado comigo. Em 2004, isso já há 18 anos, né? Quase 20 anos. E a gente fez um primeiro trabalho. Então, o trabalho da Leila, Luiz, a gente pensou o seguinte. Ela fez levantamento junto à Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado e nós pegamos os bairros de maior incidência criminal. Ou seja, nós pegamos 5 bairros de maior incidência criminal.
Para começar o desenvolvimento do método, a doutora Leila selecionou, com os dados da Secretaria de Segurança Pública do Paraná, as 5 regiões de maior índice de criminalidade dentro da região metropolitana de Curitiba. 5 bairros foram escolhidos, Sítio Cerrado, Cidade Industrial e Cajuru, que são bairros da cidade de Curitiba, e também outros 2 bairros dentro da região metropolitana de Curitiba, um na cidade de Colombo e outro na cidade de São José dos Pinhais. Caso fosse possível, pela análise dessas porções de solo coletadas nesses bairros, encontrar características que permitissem agrupar as de mesma origem no mesmo grupo e, ao mesmo tempo, diferenciar as que tivessem origem em bairros diferentes, a ferramenta permitiria rastrear a movimentação de um objeto ou de uma pessoa de onde a gente conseguisse extrair uma porção de solo. Acontece que, apesar de ser uma ideia muito interessante, pensar matriz solo para esses fins tinha algumas complicações. A primeira vinha da própria natureza do solo.
Porque o solo, Luiz, ele tem uma expressão matemática de formação. Isso é um russo do Kuchayev, em torno de 1870, para você ter uma ideia, ele já descobriu que os solos são diferentes. Então, a expressão matemática que esse russo ele propôs à literatura, ninguém acrescentou nem tirou nenhum desses termos dessa equação. Então, a formação do solo é em função do material de origem, do clima, dos organismos, do tempo e do relevo. Então, são cinco fatores de formação de solo. Se você mudar um deles, o solo é diferente. Agora, o grande desafio é, por exemplo, dentro de solos com as mesmas características, esses cinco fatores da equação de Dokuchaev são iguais. O material de origem é o mesmo, o clima é o mesmo, o relevo é o mesmo, os organismos é o mesmo, e o tempo que a rocha está exposta é o mesmo. E tem um detalhe de Curitiba que os solos são muito homogêneos. Eles têm a mesma formação geológica, a mesma rocha de origem e a mesma classe de solo, o mesmo grau de desenvolvimento. Então, são solos muito similares. Então, o bairro Cajuru de Curitiba, com o bairro Boa Vista, que nós trabalhamos, esses cinco fatores de formação de solo são iguais. Então, mas será que nós temos uma ferramenta, uma técnica analítica que consegue discriminar esses solos que aparentemente são iguais? Será que a gente consegue separar solos de bairros diferentes, a gente separar eles e agrupar amostras coletadas no mesmo terreno, no mesmo bairro, juntas? Colocar uma lupa como se fosse o DNA do solo.
E aí estava o primeiro problema para o uso policial rotineiro da técnica. Não é comum que no dia a dia os vestígios precisem diferenciar regiões tão distantes quanto São Paulo e Curitiba, por exemplo. E daí, a abordagem do problema exigia uma estratégia que conseguisse contornar a questão da homogeneidade de solos de regiões próximas, como as cidades da mesma região, ou mesmo muito próximas, como a de bairros vizinhos.
A técnica, Luiz, que a gente mais teve sucesso até hoje com todos os trabalhos da ciência forense, foi a técnica de análise sequenciais de materiais amorfos do solo. Eu vou te explicar por quê. Por exemplo, o solo, ele tem características que mudam de um dia para o outro. Por exemplo, se um animal faz um excremento em cima de um solo, esse dejeto do solo vai percolar nesse solo e no dia seguinte a característica de fertilidade, a característica química do solo muda. Então, essas análises que nós chamamos de análise de rotina de fertilidade só interessam na produção agrícola. São características que a gente já sabe que não podem ser usadas. Na outra antípoda, no outro extremo, existem as características estáveis do solo que só mudam com centenas ou milhares de anos. Por exemplo, o solo tem um mineral chamado, o principal mineral do solo da fração argila chama-se caolinita, é um mineral... um alumínio silicato, que ele sofre intemperismo, por exemplo, ele pode se dissolver, ele pode se intemperizar e formar um outro mineral, mas isso leva centenas ou milhares de anos. Então, você está percebendo, isso aí também não vai discriminar o solo de um bairro para o outro, porque é uma característica muito estável. Então, o que a gente centrou energia, Luiz? No meio desses dois extremos. São minerais que a gente chama de amorfos. Amorfos são minerais de baixa cristalinidade. Então, a dinâmica dele é muito mais intensa, ou seja, as alterações são mais intensas, eles respondem mais à umidade maior do bairro. Por exemplo, se o bairro é mais úmido, já forma determinados amorfos. E eu trabalhei com essas técnicas na minha tese de doutorado. Então, eu peguei esse conhecimento que eu tinha desses minerais de baixa cristalinidade, amorfos, e desenvolvi uma análise sequencial desses minerais de baixa cristalinidade.
O grupo de pesquisa do Dr. Vander ainda teria um segundo desafio pela frente, um que é companheiro de todo perito.
Agora, o grande desafio, Luiz, o primeiro grande desafio é a quantidade de amostra. Para você ter uma ideia, eu usava 10 gramas, 20 gramas de material para extrair esses materiais amorfos. Agora, por exemplo, Luiz, na ciência forense, você encontra meio grama de solo. Então, como meio grama de solo, você fazer as extrações sequenciais.
A técnica desenvolvida pelo grupo do Dr. Vander envolvia a preparação do solo, a análise física e mineralógica, além da extração química sequencial de compostos do solo. Dizendo em outras palavras, a amostra do solo coletada passava por uma sequência de exames, cada um deles coletando dados físicos e químicos da amostra, como, por exemplo, a quantidade de determinado elemento químico presente. Aqui, a pequena quantidade de amostra se torna um desafio também porque parte dessas análises é destrutiva, o que significa que não só a fração de solo selecionada para essa etapa não poderá ser analisada na mesma etapa novamente, mas também que a amostra de solo restante após essa etapa é ainda menor que aquela pequena quantidade de solo original.
Então, você recupera esse resíduo e faz a segunda extração. Recupera o resíduo, faz a terceira extração. Então, você vai extraindo aquele resíduozinho de meio grama e obtendo dados quantitativos, teores de elementos e assim por diante. Então, o grande desafio, primeiro, foi no trabalho da Leila, a gente ajustar a metodologia para sair de 10 gramas para 1 grama. Então, a gente conseguiu, teve sucesso nisso. Essa técnica que eu te falei discriminou certinho os bairros. Então, as repetições coletadas no mesmo terreno do bairro foram agrupadas juntas e os bairros diferentes foram separados na análise estatística. Então, a gente comprovou, o primeiro passo, que a nossa técnica era viável para aplicação na ciência forense.
O desenvolvimento da técnica gerou a publicação Chemical, Physical and Mineralogical Characterization of Soils from Curitiba Metropolitan Region for Forensic Purpose, na renomada Forensic Science International, no ano de 2008. Se você quer conferir na íntegra o estudo, eu vou deixar o link da publicação na descrição do episódio e também no site do podcast. Nesse ponto da história, a ideia inicial da doutora Leila Barbar de rastrear solos tinha sido desenvolvida dando origem a uma publicação e a um procedimento para o tratamento de vestígios de solo. E nesse ponto também, você, assim como eu, deve imaginar ansiedade para testar a coisa, usar a ferramenta em casos reais e popularizar o uso. O Dr. Vander me contou como foram os meses seguintes à conclusão do projeto.
Olha, é o seguinte, Luiz, a gente, desse trabalho da Leila, essa nossa iniciativa, eu tive uma antecepção muito grande, assim, em termos de, eu tinha uma expectativa tão grande de usar, eu e a Leila, a gente ficou super entusiasmados. Aí a Leila terminou o mestrado, voltou para o trabalho da Polícia Científica, né? E ela tentou, junto à diretoria, implantar alguma coisa nessa linha, não teve sucesso. Então, o trabalho ficou adormecido. E a gente ficou muito, não decepcionado, mas, de certa forma, desmotivado, sabe? Porque não teve mais demanda, não teve mais iniciativa. Aí isso ficou adormecido, Luiz, por 10 anos. Até em 2014, o perito da Polícia Federal, Fábio Salvador, ele montou um grupo para estudo de vestígio de solo na área forense, vestígio de pólen. Aí tinha o pessoal da USP, da palinologia e da USP, que está perto de você. Tinha gente aqui nessa área de solos e tinha também na UTFPR, aqui no Paraná, o pessoal trabalhando mais na área de computação, de programação nessa área forense. Então, nós juntamos essas três instituições, junto com a Polícia Federal, sendo nossa tutora. E a gente submeteu um projeto, um grande projeto, para a CAPES. E nós fomos aprovado o recurso para o edital CAPES Forense 2014. Então, a gente recebeu um montante de recurso aí bem razoável, que deu para a gente tocar as pesquisas. Aí, nisso aí abriu para mim uma bolsa de doutorado e três de pós-doutorado. Então, eu podia pegar um aluno de doutorado e três alunos de pós-doutorado com bolsas financiadas por esse edital CAPES Forense 2014.
Com o aporte de recursos da CAPES, ingressa no grupo do Dr. Vander uma aluna de doutorado, a hoje doutora Samara Testoni.
Eu sou técnica agrícola,
formada pelo Instituto Federal Catarinense.
Na sequência, eu cursei agronomia na Universidade do Estado de Santa Catarina.
Ela continuou.
Aí eu cursei o mestrado.
Também pela Universidade do Estado de Santa Catarina.
Quando eu terminei o mestrado, surgiu um convite para fazer o doutorado justamente na área de ciência do solo, voltada para as ciências forenses.
E foi aí que ela se juntou ao grupo de pesquisa do Dr. Vander.
E decidi encarar e entrar no doutorado. E foi uma das melhores decisões da minha vida.
A doutora Samara até ali não tinha trabalhado com ciência forense, o que é comum. Esse é um campo de pesquisa pouco consolidado no país. Ainda assim, a doutora Samara viu no projeto dos solos uma oportunidade.
Olha, o meu olhar voltado para esse doutorado, quando surgiu o edital de inscrição, Luiz, ele teve dois pilares principais. O primeiro deles era uma área nova, né? Porém, estava relacionada à mineralogia do solo, que é a parte inorgânica do solo que eu tenho grande paixão de estudar, de aprender. E o segundo pilar da minha escolha foi que essa oportunidade era com o professor Wander de Freitas Mello. Mas eu confesso para ti que eu não conhecia a aplicação das ciências forenses voltada para o campo das geociências, que é o solo, né? O estudo de vestígios de solo, de poeira, de microvestígios, ajudando na investigação de cenas de crime. Eu até então só tinha visto séries, lido livros também, mas até então eu não sabia da importância e do quanto o solo pode revelar nos fatos, nos eventos que estão presentes numa cena de crime, que nos ajuda a encontrar os objetos relacionados àquela cena ou não, e também os indivíduos. Ao longo desses 4 anos de doutorado, eu pude visitar um universo totalmente novo. Eu aprendi muito, né?
No início dos trabalhos, a doutora Samara voltou atenção principalmente às disciplinas do curso e aulas práticas e teóricas que fazem parte de todo o programa de doutorado. Ao mesmo tempo, o grupo de pesquisa do Dr. Wander seguia desenvolvendo a técnica, com estudos teóricos, sem que aquele teste em casos reais imaginado havia quase 10 anos lá no fim do trabalho da doutora Leila fosse realizado.
No trabalho da Samara e desses pós-doutorados, né, a gente começou a trabalhar mais no sentido de modelagens, de estudos teóricos. A gente viu a distância mínima para a gente separar solo, com análise estatística. Então, a gente fez alguns trabalhos teóricos. E com a Samara, foram estudos teóricos também. A gente estudou fração areia, estudou outras técnicas, e esperando uma demanda prática para a gente aplicar. Não tinha tido um estudo de caso ainda, Luiz.
O doutorado começou em 2015, e nesse primeiro ano, quando a gente ingressa, a gente tem algumas disciplinas a cursar, né? Práticas, teóricas. E aí, em 2016, surgiu esse primeiro caso. E esse caso, ele é muito importante porque ele foi o pioneiro, né? Pelo menos no meu trabalho com a ciência do solo forense, foi o pioneiro. E ele surgiu em uma parceria com a Polícia Federal de Curitiba, em nome do perito criminal federal Fábio Augusto da Silva Salvador. Foi através dele que esse primeiro caso veio até nós. E assim, esse caso, ele já estava fechado. Então, não havia necessidade de dar continuidade nas investigações. Porém, para testar os nossos métodos, os nossos ensaios científicos, ele veio até nós e perguntou: vocês gostariam de fazer um teste, uma validação do trabalho de vocês com um caso real? A gente respondeu: sim, vamos lá. Então, nós fomos até a cena do crime, lá na cidade de Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Araucária é uma cidade industrial que tem uma grande zona também rural. Essa zona rural, ela é palco de diversas cenas de crime, justamente pelo descarte de corpos e também até pelo descarte de objetos relacionados à cena do crime, como, por exemplo, esse cofre, que foi removido de uma agência da Caixa Econômica Federal na região mais urbana de Araucária e foi descartado, foi despejado na zona rural de Araucária.
Só que tiveram suspeitas, os vizinhos de uma propriedade rural ouviram barulho, durante a noite, barulho de máquina, de serra. Então eles suspeitaram que o cofre foi aberto numa propriedade rural de Araucária.
Então o nosso intuito, nesse primeiro caso, era saber se o cofre ele havia sido aberto na propriedade em que ele foi encontrado, né, nas imediações, se aquela propriedade tinha relação com o cofre, e para isso a gente coletou solos do veículo que transportou esse cofre, né, que supostamente participou da cena do crime. Também coletamos solo onde ele foi encontrado, foi numa ribanceira, na região rural, e também em uma propriedade que, segundo testemunhas, se ouviu barulhos, sons, né, durante a madrugada toda com relação à abertura de um cofre com um determinado equipamento. Então, a gente foi até esses locais, fez a coleta de vestígios de solo e também no próprio cofre, que apresentava vestígios aderidos em sua superfície. Esse primeiro trabalho, depois de quase 8 anos, né, do professor Vander ter desenvolvido aquele, com a perita Leila Barbar, ele teve algumas fragilidades.
A ciência é assim, você nega ou você aceita a sua hipótese de trabalho. E a gente negou pelo seguinte.
Os próprios eventos que nós hipotetizamos que teriam acontecido na cena do crime também não contribuíram para que a gente conseguisse ter conclusões e resultados determinantes.
Porque a impregnação do cofre foi no momento da queda. Então, o que estava aderido ao cofre não era igual à fazenda, mas sim igual ao barranco onde ele desceu rolando. Conclusão, a gente fala, afirmou que o vestígio no solo era igual ao solo onde ele foi descartado, onde ele rolou barranco abaixo.
Tá, não era o que você estava esperando. Nem o que eu estava esperando. Acho que também não era o que o grupo de pesquisa estava esperando. Concluí que a terra aderida no cofre era a mesma do local de onde o cofre foi coletado, parecia uma informação redundante e meio frustrante. Mas para bom cientista teve um consolo.
Então, o resultado negativo também é um resultado dentro da ciência, né, Luiz?
Como eu sempre digo até para os meus alunos, todo resultado é um resultado, ainda que não seja o esperado.
Como lembrou o Dr. Vander, a ciência também se faz de resultados negativos, e o aprendizado desde a retomada dos trabalhos tinha sido grande. O conhecimento para coleta e tratamento de solos tinha tomado a forma de um procedimento operacional padrão. E apesar de o resultado no caso do cofre não ser lá tão empolgante para uma história criminal, ele mais uma vez mostrava a funcionalidade da técnica. A doutora Samara também lembrou algumas fragilidades do procedimento que foram identificadas no caso do cofre.
No cofre, eu me recordo do seguinte: a gente não estabeleceu o quadrante, a gente coletou também amostras em área agrícola e nós coletamos em um veículo que supostamente foi utilizado para transportar o cofre da agência até o local onde ele seria aberto, né, para ser furtado toda essa quantia. Então, quando a gente procedeu dessa forma, as seguintes fragilidades, do meu ponto de vista, ocorreram. Primeiro, a ausência do quadrante nos também deu uma outra consequência. Qual foi a consequência? A ausência de repetições próximas entre si. Coletar em uma área a céu aberto, de uma maneira aleatória, um caminhamento aleatório, pode ser perigoso no sentido de você não ter repetições próximas. Segundo, a coleta de solos em áreas agrícolas ou em áreas que são constantemente alteradas, pode também trazer alterações no solo que não são facilmente identificáveis pelas análises forenses. E o terceiro ponto, em relação ao veículo que foi utilizado para coleta de solos, a gente observou que algumas amostras que nós coletamos nesse veículo, elas podem ter sido aderidas antes mesmo de ele ter sido usado na cena do crime. Então, isso nos fez, talvez, encontrar dificuldades e algumas conclusões e alguns resultados. Então, do meu ponto de vista, essas foram as fragilidades desse trabalho, que também nos ensinou muito, né, para a gente poder implementar melhorias nos próximos que viessem no futuro.
O trabalho com o cofre gerou a publicação especial Evaluation of Forensic Soils Traces from a Crime Scene, Robbery of a Safety Deposit Box in Brazil, no periódico Geological Society de Londres. Se você quiser conferir a íntegra do trabalho mais uma vez, o link para a publicação vai estar disponível na descrição desse episódio e também no site do podcast. A ferramenta de rastreio de solo estava melhorando, os profissionais ganhando experiência e conhecimento sobre o estudo de solo para fins forenses, e o procedimento já tinha sido usado em um cold case real, com resultados não tão empolgantes, mas acurados. Faltava uma prova de fogo, um caso real. Aplicar a técnica num caso real e entender se ela traria ou não resultados relevantes para um caso criminal. E a oportunidade apareceu.
Uma família procura uma estudante de direito que está desaparecida. A última notícia que eles tiveram foi na semana passada.
Andriele Gonçalves da Silva tem 22 anos.
Andriele fala com a mãe que quer mudar de cidade.
Na crônica policial de Curitiba e região metropolitana, o caso foi abordado por todos os canais de comunicação. Na nossa concepção, o caso teve este desenrolar.
Calma, eu tenho minha própria versão. E para continuar nossa história, a gente vai conhecer mais um personagem do caso.
Meu nome é Eliana Regina Fagundes Faustino, atuo na advocacia criminal há aproximadamente 10 anos.
Essa voz que você ouviu é da doutora Eliana Faustino. A doutora Eliana é advogada criminalista. Ela também atuou nesse caso e daqui a pouco eu te conto como. Por agora, ela vai ajudar a gente a entender os fatos ocorridos naquele maio de 2018 e quem era a jovem chamada Andriele.
Ela nascida e criada em Morretes. Lá em Morretes também ela conheceu o que veio a se tornar o seu convivente, né, do Diogo. Andriele, então, a partir do momento que o Diogo foi aprovado no concurso da Polícia Militar, ela veio até Curitiba, né, mais precisamente foram morar em Colombo, região metropolitana de Curitiba, onde ela estudava, inclusive estudava direito, e trabalhava numa loja de departamentos. Andriele era uma menina sonhadora, cheia de planos para o futuro, muito bonita, muito simpática, e pelo que todas as testemunhas e amigas e amigos dela contam, era uma pessoa muito extrovertida, muito sarrista, mas ali no dia a dia, na rotina com o seu então marido, né, ou convivente, ela foi notando algumas atitudes dele que desgostaram ela do relacionamento. Foi quando ela pediu, né, para se separar do Diogo. E o Diogo não se conformou muito com essa situação, né? Então, numa certa noite, Andriele, já separada dele, de fato, né? Aconteceu dela reencontrar uma pessoa do passado e eles começaram a conversar. E eles conversavam por telefone. Ela estava conversando com essa pessoa ao telefone quando ela fez uma cara de espanto e a chamada caiu, era uma chamada de vídeo. E às 3h40 da manhã foi retirada do apartamento onde morava. Então Andriele nunca mais foi vista.
Certamente, infelizmente, esse enredo não é novo para você. Uma jovem que enfrenta dificuldades no casamento e que desaparece após a decisão de se separar. Isso mesmo, você não ouviu errado. Desaparece. Nesse primeiro momento em que Andriele não voltou para o emprego nem para a faculdade, ela foi dada como desaparecida. Isso porque, diferente do que você já sabe da história nesse momento, os familiares e a polícia ainda não tinham as informações sobre a conversa em que ela estava com um amigo e sobre a reação estranha com que ela interrompeu essa conversa. O caso ainda tinha outro ponto para confusão. O telefone celular da Andriele respondia às mensagens de amigos e da mãe da jovem.
Inicialmente como desaparecida, ninguém sabia o paradeiro dela. Inclusive, o celular dela respondia algumas mensagens de algumas, entendeu? Por exemplo, respondia a mãe, mas não respondia por áudio e nem ligava e nem atendia a ligação de ninguém. Então todo mundo achava muito estranho, porque ela costumava falar muito por áudio. Andriele gostava de... ela não escrevia muito. E quando ela não escrevia do jeito que ela estava escrevendo e respondendo as pessoas enquanto dada desaparecida.
O desaparecimento da jovem, somado à estranheza das mensagens de telefone, foram se somando a outras informações.
Então, ninguém até então sabia das imagens da rua, né? Andriele foi vista pelas câmeras de segurança do bairro onde morava em Colombo, caminhando à frente do Diogo. E ninguém sabia da conversa que ela tinha tido com aquele amigo. Quando essas mensagens começaram, é que as pessoas começaram a procurar o Diogo para saber se ele sabia dela. Até porque todo mundo sabia que ela queria se separar dele e que ele estava insistindo em retornar ao relacionamento, né?
Quando procurado, Diogo apresentou diferentes versões para o que teria acontecido aquela noite depois que as câmeras de segurança flagraram ele e Andriele caminhando pela rua. Diogo tinha conhecido desentendimento com Andriele e foi a última pessoa vista com ela em situação que ele não conseguia explicar de maneira satisfatória. Outras informações e desencontros por parte de Diogo foram se somando, até que ele se torna o principal e único suspeito de ser o responsável pelo desaparecimento da jovem. Durante as oitivas de testemunhas, uma informação sobre Diogo chamou a atenção dos investigadores, o que levou a uma primeira intervenção de uma equipe de perícias no caso.
Essas testemunhas iam na delegacia e, claro, como o Diogo era um principal suspeito naquele momento, falava-se muito sobre ele. E falava-se muito sobre o quanto ele mantinha o carro dele limpo e impecável. Quando foi o carro dele apreendido, foi passado luminol por dentro do carro e realmente o luminol reagiu em partes grandes e várias partes do carro. Então, foi verificado, né, a possibilidade de a perícia, né, para verificar o material genético. Não é só sangue que reage a luminol. Em geral, é qualquer material que possua um pouco mais de ferro. Pode ser um material genético humano? Poderia, mas o que foi resgatado do carro não foi suficiente para determinar se aquele material seria ou não humano, se fosse o caso, né?
A doutora Eliana tem razão quando diz que o uso do luminol é uma técnica apenas orientativa, que a substância em si não é um reagente específico para sangue, e tanto o ferro quanto outros íons metálicos podem catalisar a reação, gerando o brilho característico. O fato é que o material coletado do veículo não se mostrou viável para análise de perfil genético, e esse resultado, que é menos raro do que a gente gostaria, pode acontecer por uma porção de motivos. Para nossa história, o que interessa aqui é que sem os exames laboratoriais que indicassem a presença de material da vítima no interior do veículo, o brilho do luminol acabava como uma informação pouco vazia, que não somava nada muito relevante para o caso. E poucos dias após a apreensão do veículo, novamente uma equipe de perícias atuaria no caso.
É isso mesmo, Alceu. As primeiras informações, a princípio, são essas. A Polícia Militar foi informada hoje à tarde, por volta já de 5h15, que tinha um corpo, né, aqui na altura do quilômetro 9,5 da Estrada da Graciosa. Na verdade,
o motoqueiro passava por aqui na última sexta-feira. Teria parado para ajustar o veículo e apoiou o capacete no espelho retrovisor. Em um momento de descuido, o capacete rolou ladeira abaixo. Parou mais ou menos a 30 metros dali.
Aí o capacete caiu, tudo isso aqui foi parar do lado do corpo.
Os restos mortais encontrados às margens da Estrada da Graciosa em Morretes, no litoral paranaense, são da estudante Andriele Gonçalves Silva, de 22 anos.
No início da tarde desta última sexta-feira, um corpo foi encontrado em um barranco da Estrada da Graciosa. Após exames, foi identificado que se tratava do corpo de Andriele Gonçalves.
É todo mundo desesperado atrás da Andriele, aos 28 dias, quase 30 dias. Alguém deixou cair um capacete que rolou ali para baixo. Quando foi buscar esse capacete ou esse objeto, enfim, notou-se um saco plástico que estava rasgado. Algumas partes estavam rasgadas e dava para se verificar que ali existia uma ossada humana. Ali não pegava sinal de celular. Ele pediu para um transeunte que passava poder avisar o posto de polícia rodoviário estadual que existe no início da Estrada Graciosa. Quando chegou lá, não tinha policial nenhum de plantão. Foi que então ele ligou, né, no 190 e informou: olha, acabei de passar lá, funcionário tal falou isso, e tem uma ossada humana lá que precisa ser retirada. O cadáver realmente estava em bastante estado de putrefação, né, decomposição, mas as fotos e o que a gente tem de como foi encontrado o cadáver, ele estava dentro de um saco, né? Tinha ali a ação do tempo, deve ter, ou até de fauna, deve ter roído aquele saco plástico, enfim. Mas o cadáver estava preservado em relação ao que a gente espera de uma ossada encontrada, né, na vegetação, né, na floresta, enfim.
O paradeiro de Andriele agora era conhecido. 28 dias depois do desaparecimento da jovem, o seu corpo foi encontrado na Serra da Graciosa. É uma ligação entre a capital e o litoral do estado do Paraná. Agora, oficialmente, o caso era um homicídio. Lembra que eu disse que a doutora Eliana também participou do caso e que eu te contaria mais pra frente como? Pois bem, a doutora Eliana é advogada criminalista com larga experiência de atuação no Tribunal do Júri. O júri popular é quem a lei brasileira atribui o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Mas a doutora Eliana, nesse caso, não atuava na defesa do réu. Ela é parte de um grupo de advogadas criminalistas que presta assistência jurídica voluntária para mulheres de baixa renda vítimas de violência doméstica. E no caso do feminicídio da Andriele, a doutora atuou como assistente de acusação, prestando assistência à família da Andriele. O grupo de mulheres juristas do qual a doutora Eliana faz parte recebeu o nome de Anjos de Salto. Eu vou deixar o link para o perfil de Instagram delas na descrição do episódio, se você quiser conhecer melhor. Com o encontro do cadáver da Andriele, surge a necessidade de uma nova atuação da equipe de perícias. São feitos exames no local de encontro do cadáver e também exames médicos legais. Essa atuação é para a equipe de investigação mais uma ferramenta na obtenção de informações que ajudem a entender mais do que houve com a Andriele, entender como os fatos aconteceram e quem seria o responsável. Muito provavelmente você não está familiarizado com os exames de tanatologia nem com os processos físicos iniciados após a morte, mas deve imaginar que o passar do tempo vai comprometendo alguns dos vestígios presentes num cadáver e que 28 dias de exposição ao tempo pode significar perda crítica de vestígios. O diretor do IML à época, o Dr. Paulino Pastri, em entrevistas a um site Portal Paraná, disse sobre os exames médicos legais, abre aspas, nós fazemos pesquisas e eliminamos hipóteses. Não encontramos nenhuma fratura. Não temos como colher elementos no estado em que está o corpo. Fecha aspas. Os exames sobre o cadáver permitiram somente a identificação da jovem e a determinação da causa morte, asfixia mecânica. Além dos exames médicos, ainda haviam os exames do local onde o corpo foi encontrado, que indicavam que o cadáver de Andriele havia sido deixado enrolado em sacos plásticos em um desnível às margens da pista da Serra da Graciosa, num ponto a 37 km de distância do apartamento da jovem, onde as câmeras de segurança flagraram as últimas imagens registradas dela. Aqui acontece um daqueles momentos de uma investigação onde uma série de informações se encaixa, permitindo que os investigadores tenham uma visão geral mais completa do caso. Diogo, a essa altura, já admitia que ao sair com Andriele de casa, levou-a de carro com um destino que mudava a cada versão que ele dava da história. E o cadáver da jovem havia sido encontrado em uma região serrana, às margens de uma pista em solo exposto. O veículo do suspeito já havia sido apreendido para os exames iniciais que eu te contei agora há pouco. A equipe de investigadores e peritos juntou algumas peças e é aí que o grupo do Dr. Vanter volta para a nossa história.
O carro do na época suspeito estava apreendido na polícia civil aqui de Colombo. Foi apreendido para perícia, né? Para DNA, para sangue, mas não tiveram amostra de sangue suficiente para fazer DNA.
Ao chegarmos, a gente se deparou com um veículo que estava muito limpo, muito higienizado em seu interior. Não, foi assim, incrível, porque quando a gente coletou no interior do veículo, foi o primeiro momento da coleta, nós nos entreolhamos e pensamos, olha, inviável, não tem nada aqui dentro. Não tem nem um farelinho. A gente pensou, poxa, a gente queria tanto ajudar e não vai ter como. Só se a gente fizer aqui um trabalho diferenciado, porque nós, pelas nossas técnicas, seria inviável a gente fazer extração química sequencial, que era o que a gente mais acreditava e acredita ainda hoje, né? Em tão pouca amostra. Quando a gente começou a visualizar, iniciou a coleta na parte externa do veículo, o professor Vander até entrou debaixo do veículo, né? Para visualizar se tinha algum vestígio de solo. E aí a gente conseguiu encontrar esses vestígios.
E aí, mas no carro tinha alguns vestígios de solo, estava um pouquinho sujo de lama o retrovisor do lado esquerdo e um pouquinho no paralama do lado esquerdo.
500 miligramas de solo, microvestígios dispostos no exterior do veículo, mais precisamente no paralamas dianteiro e no retrovisor também dianteiro.
Eu falei, olha, o desafio aumentou, o desafio realmente a gente tem que subir de nível, né? O desafio ficou maior.
500 miligramas. Talvez você não tenha realizado quão pouco são 500 miligramas, mas o desafio da doutora Samara e do Dr. Vander pesava menos que um comprimido de dipirona. Era esse pedacinho de terra que eles tinham que rastrear até a origem. Eles foram para campo e o trabalho começou.
Aí coletamos, ele falou, não, esse vestígio de solo é de Colombo mesmo. Aí a gente coletou vários bairros de Colombo para ver se ele estava falando, se era verídico a informação dele. E saímos coletando na Serra do Mar, desde o ponto mais alto até embaixo lá. Né?
Então, o procedimento de coleta na Serra da Graciosa, que você havia perguntado sobre a nossa estratégia de análise, ele se deu da seguinte forma. Professor Vander teve a ideia de nós coletarmos desde o nível inferior da serra até o nível superior, para que a gente pudesse estabelecer uma espécie de varredura nos pontos principais da serra e obter amostras representativas dessa serra. Como é que a gente realizou, então? A gente começou no ponto inferior, mais precisamente na cidade de Morretes. Posteriormente, a gente seguiu em locais de refúgio, que são ideais para parada de veículos. Na sequência, a gente parou exatamente no local onde o corpo da Andriele havia sido encontrado, por uma denúncia, né?
Quando nós chegamos no local do descarte do corpo, foi uma decepção também. Porque o local era pavimentado, inclusive a área de refúgio do carro, que é uma estrada muito estreitinha ainda de pavimento de pedras, né, calçamento de pedras, é uma estrada muito antiga, e o local que ele descartou o corpo, ele achou um refúgio para carro, mas também calçado. Então, no local de descarte do corpo, era impossível o carro ter gerado o vestígio para impregnar o carro, né? Aí falei, não vai dar nada, né? Porque o local não gera vestígio de solo.
Tá, a vida não é muito CSI, né? Os locais de crime reais são, de fato, reais. E quem está em campo esbarra em mais frustrações do que sucessos sempre. Amostras degradadas, insuficientes, ou que simplesmente não se pode determinar a origem. Mas, às vezes, a sorte também está do lado certo.
Olha para você ver como é que as coisas acontecem, Luiz. A Samara estava junto, eu, Luiz, a Samara. Eu o, André, o Alexandre Lara, o perito, e a Samara. A Samara, ela enjoa andando de carro. Aí ela pediu, aí eu falei, não, então você vai no banco da frente com o Alexandre, que fica mais confortável para você. E eu vou no banco de trás. E como os dois foram conversando, né, no banco da frente, desatento, e eu mais atento no banco de trás, porque estava sozinho, né, e olhando as laterais da estrada. A cerca de 300 metros do local do descarte do corpo, acima, né, a gente subindo já a Serra do Mar, eu vi uma marca de patinagem de carro. E eu pedi para o Alexandre fazer o retorno e voltar naquele local. Ele voltou e foi exatamente onde o vestígio de solo do carro bateu com a amostra próxima ao local do descarte do crime, do descarte do corpo, né? O que nós montamos, né, Luiz? Aí a gente obteve dados meteorológicos da véspera, e nos dias anteriores estava chovendo muito, então ele tentou descartar o corpo naquele local que não era pavimentado, ele entrou com o carro, ele saiu do carro do pavimento da pista, e entrou e começou a perder tração e patinar. Ele ficou com medo de atolar o carro e logo em seguida saiu, ele não descartou o corpo ali, ele desceu mais 300 metros, descartou o corpo ali. Então a gente coletou a amostra de solos de várias formas desse local da patinagem, essa vestígio do carro bateu com o local da patinagem do carro, Luiz.
Quando eu vi o laudo, trabalho pericial tão robusto, tão meticuloso, tão cuidadoso, detalhista mesmo, porque o laudo pericial não deixa dúvidas de que aquele carro foi utilizado para ir à Estrada Graciosa exatamente no local onde o corpo da Andriele foi descartado.
O vestígio de patinagem do veículo também mostrou impressão compatível com os pneus do carro do Diogo. Agora a investigação tinha uma e uma única prova técnica que colocava o principal suspeito no exato local onde foi encontrado o cadáver de Andriele. Isso só foi possível porque o grupo de pesquisa do Dr. Vander havia mais de uma década, desde que a doutora Leila entrou no escritório dele com uma ideia inovadora, vinha desenvolvendo a técnica de rastreio de solo para fins forenses. Esse esforço permitiu que apenas meio grama de solo colocasse Diogo no exato local do crime. A acusação reuniu um conjunto probatório robusto contra o acusado. E aqui vale a pena lembrar que a prova técnica é apenas uma peça que se junta a outras provas de mesma natureza técnica e também a provas distintas, como testemunhais, documentais ou interrogatório do acusado. Todas essas peças juntas formam uma imagem maior do que a doutrina chama de verdade processual, uma estimativa jurídica da realidade. Com base nesse conjunto probatório, em abril de 2022, Diogo foi levado ao Tribunal do Júri da cidade de Colombo.
E a gente começa essa edição falando sobre o júri do feminicídio da jovem Andriele Gonçalves.
O júri do feminicídio da jovem Andriele terá início nesta terça-feira.
Quase quatro anos após a morte dessa jovem, estudante de direito, Andriele Gonçalves. A justiça decide hoje...
O Palácio Geral fala de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, sentado no banco dos réus, o ex-policial militar, o Diogo Coelho.
Foram três dias de julgamento, nos quais as provas e contraditórios foram apresentados em plenário. Diogo negou o crime e se defendeu como inocente. Após o terceiro dia de julgamento, no dia 13 de abril de 2022, os sete jurados chegaram a um veredito.
Sobre o crime de homicídio, indagados, senhores membros do Conselho de Sentença, sobre o primeiro e segundo quesitos, reconheceram a materialidade e a autoria delitiva em relação ao réu. Ao terceiro quesito, os jurados responderam negativamente. Ao quarto e quinto quesitos, responderam afirmativamente, reconhecendo as qualificadoras. Em relação ao crime de ocultação de cadáver, indagados sobre o primeiro e segundo quesitos, os jurados reconheceram a materialidade e a autoria delitiva e, ao terceiro quesito, responderam negativamente. Diante do exposto, o ilustre Conselho de Sentença condenou o réu Diogo Costa Coelho nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3 e 6, combinado com o parágrafo 2º, A, inciso 2 do Código Penal e do artigo 211 também do Código Penal, e este juízo fixou a pena em 22 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado. Determina-se ainda a perda do cargo de policial militar, considerando a aplicação da pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Condena-se o Estado do Paraná ao pagamento de honorários advocatícios ao Dr. Eliezer. Sentença publicada em plenário, registre-se, saem os presentes intimados.
Diogo Costa Coelho foi condenado pelo Tribunal do Júri da cidade de Colombo a 22 anos, 6 meses e 20 dias de prisão em regime fechado pelos crimes de homicídio doloso qualificado por meio de asfixia e pelo feminicídio e também por ocultação de cadáver. O caso segue em fase de recurso. O trabalho de análise dos solos no caso Andriele gerou a publicação Can Analysis of a Small Clot of Soils Help to Solve a Murder? No periódico Science and Justice. A publicação é de 2019 e se você quiser conferi-la, eu vou deixar o link na descrição do episódio e também no site do podcast. Nesse episódio, você ouviu as vozes do Dr. Vander de Freitas Melo, da doutora Samara Testoni, engenheiros agrícolas, e da doutora Eliana Fagundes Faustino, advogada criminalista, além da minha. Esse episódio conta ainda com áudios de Voz do Litoral, Balanço Geral Curitiba, Litoral Urgente, De Volta para o Futuro, Tribunal da Massa, Cidade Alerta, Bom Dia Litoral, Primeiro Impacto Paraná e Tribunal do Júri do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. O artigo 158 é uma produção independente. Se você gostou, compartilhe e nos recomende a um amigo. Esse é o melhor jeito de ajudar o podcast a crescer. Caso você queira mais informações sobre o projeto e acesso a todos os nossos episódios, basta acessar artigo158.wordpress.com. Participe! Você pode encontrar a gente no Instagram. Procure por @artigo158. Ou escreve pra gente no artigo158podcast@gmail.com e assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito. O conteúdo desse podcast e do site é licenciado sob Creative Commons não comercial sem derivação. E para você que chegou até aqui, meu muito obrigado.